um presidente que se elegeu com um discurso agressivo. Um presidente que, uma vez no cargo, desafiou a democracia. Um presidente que anunciou um recuo de seus ataques mais agudos às instituições. Um presidente que, mesmo assim, continua a atacar a lógica e a ciência, mesmo às vésperas da divulgação do relatório final da CPI que deve acusá-lo de uma série de crimes. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 19 de outubro de 2021. Véspera da divulgação oficial do relatório final da CPI da Covid no Senado. Na quarta-feira, o relator da comissão, Renan Calheiros, deve começar a leitura dos resultados da investigação sobre as ações e omissões do governo federal na pandemia de Covid. O documento deve atribuir ao presidente Jair Bolsonaro uma série de crimes, como infração de medida sanitária preventiva por furar o isolamento social e provocar aglomerações, charlatanismo por promover remédios que não funcionam na pandemia, emprego irregular de verbas públicas por adotar políticas públicas anticientíficas, prevaricação por supostamente ignorar alertas de irregularidades em contratos de compra de vacina, entre outros. Bolsonaro nega que tenha cometido qualquer crime e diz que fez tudo certo na pandemia.
Esse, então, é um momento crucial para o presidente. É o ápice de um trabalho parlamentar de quase 6 meses em que a CPI colocou em pauta vários dos problemas na condução do combate à Covid no Brasil, uma doença que matou mais de 600 mil brasileiros em menos de 2 anos. Este momento, crucial para Bolsonaro, chega em meio a um período em que o presidente tem, vamos dizer assim, baixado um pouco a bola. Um momento em que ele está tentando emplacar uma versão, abre aspas, paz e amor, fecha aspas.
Essa é uma sensação que surge porque, pouco mais de um mês atrás, a versão do Bolsonaro que mais rendia notícias era uma que ameaçava, aberta e frequentemente, a democracia. O ápice foi quando o presidente reuniu milhares de apoiadores pelo Brasil nos atos de 7 de setembro, em que ele xingou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e disse abertamente que não cumpriria suas decisões judiciais. Também fez ataques repetidos ao sistema eleitoral e ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Espalhou desinformação sobre as urnas eletrônicas, enfim, desestabilizou instituições que são centrais para o funcionamento do Estado democrático.
Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha!
Na mesma semana dessas ameaças, o Bolsonaro recuou e publicou uma carta à Nação em que praticamente pediu desculpas, com um texto escrito com a ajuda do ex-presidente Michel Temer. E desde então, o presidente tem mantido esse perfil que muita gente passou a ver como mais moderado, menos agressivo. Os ataques diretos ao Supremo cessaram, pararam os xingamentos em público a ministros do tribunal, a bandeira do voto impresso, que era levantada como um tudo ou nada para as eleições de 2022, ficou de lado. Bolsonaro fez até elogios a medidas adotadas pela Justiça Eleitoral para aumentar a transparência na disputa das urnas previstas para daqui a um ano.
Alguns temas de preferência de Bolsonaro de fato saíram da sua agenda, mas outros se mantiveram firmes no seu discurso, que leva em consideração pressupostos baseados em teorias da conspiração e leituras históricas equivocadas, que no fim acabam por manter mobilizada a sua base mais radical. E vários desses pontos guiaram e permanecem guiando o negacionismo e a aposta anticientífica do governo.
Uma bandeira que segue aparecendo com frequência nas falas do presidente é o uso de remédios ineficazes contra a Covid. Contrariando resultados de uma série de estudos científicos confiáveis, o Bolsonaro ainda defende o uso de medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina. Ele fez declarações sobre esse tema em diversos lugares no último mês, já depois de ter recuado em seus ataques antidemocráticos.
Dezenas de milhares de pessoas, ou centenas de milhares, aqui no Brasil poderiam estar vivas hoje em dia se tivesse feito o tratamento precoce. Você não tem notícia.
Essa que você ouviu agora foi em 14 de outubro, semana passada, numa entrevista para a rádio Novas de Paz, de Pernambuco.
Fala aqui, olha, se eu for novamente hoje reinfectado, eu vou tomar hidroxicloroquina e ivermectina, e ponto final. É a minha vida que está em jogo. Se o médico quiser receitar, eu vou procurar outro médico. Quando você não se sente...
A aposta no tratamento precoce é uma das linhas que guiaram as investigações da CPI. É algo que aparece não só nos crimes que serão atribuídos a Bolsonaro, mas também nas suspeitas de irregularidades na operadora de saúde Prevent Senior, na atuação dos militares na pandemia, que produziram cloroquina no laboratório das Forças Armadas e ficaram à frente do Ministério da Saúde, na atuação do gabinete paralelo, na omissão diante da crise no Amazonas, quando, em vez de lidar com a falta de oxigênio nos hospitais, o governo focou no tratamento precoce. O que emerge desses pontos é uma estratégia presidencial de usar a suposta existência de um tratamento contra a Covid para justificar a liberação das atividades econômicas durante a pandemia, por receio de que a crise sanitária pudesse prejudicar seu governo.
Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos.
Aí o Bolsonaro, no fim de setembro, defendendo medicamentos há muito descartados pela comunidade científica mundial, num palco também mundial. Foi no seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, uma cidade onde ele, aliás, não pôde entrar em alguns ambientes públicos fechados por não ter se vacinado contra a Covid.
O Brasil atualmente avança na imunização contra a doença. Está com quase metade da população com o esquema vacinal completo. É algo que o país conseguiu, apesar de Bolsonaro ter atacado e atrasado a vacinação ao longo de 2020. Esse é outro ponto que a CPI investigou. Depoimentos reforçaram o que já era visível antes. O governo ignorou ofertas de laboratórios como a Pfizer, refutou e atacou a Coronavac do Instituto Butantan, que foi iniciativa do governador paulista João Dória, adversário político de Bolsonaro. A comissão revelou ainda que o governo fez negociações com intermediários por imunizantes em acordos que levantam suspeitas de corrupção.
Agora, enquanto o país finalmente vê os números da Covid arrefecerem graças à vacinação, o presidente tem desincentivado a população da importância dessa imunização. O Ministério da Saúde chegou a vetar a vacinação de adolescentes num vai-e-vem que gerou confusão nos estados. Bolsonaro voltou a atacar a Coronavac, citou um suposto lobby da vacina, se posicionou contra a exigência da imunização em ambientes públicos e tem dito que não vai se vacinar porque já tem a imunidade natural resultante da infecção pelo coronavírus.
No tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou vendo novos estudos, eu estou com... a minha imunização está lá em cima, tá na, IgG está 991, para que vou tomar a vacina?
Aí ele, numa entrevista à Rádio Jovem Pan no dia 13 de outubro, ou seja, na semana passada. Vale destacar que estudos mostram que ter contraído a doença até pode oferecer proteção contra novas infecções, mas essa resposta varia muito de pessoa para pessoa. Então há um consenso entre cientistas de que mesmo quem teve Covid deve se vacinar para se proteger.
Não é só na falta de ciência que Bolsonaro mostra que seu lado paz e amor é pouco pacífico. É só lembrar que no discurso feito na Assembleia Geral da ONU, o presidente distorceu a realidade de forma bem conhecida. Tentou abafar a questão do desmatamento na Amazônia e exagerou o tamanho do apoio que vem recebendo nas ruas. O presidente também alardeou uma ameaça comunista que não existe no Brasil. Sim, todo político mente, não é exclusividade do Bolsonaro. A questão é que o atual presidente desafia a lógica dos dados e da história de uma forma muito mais explícita, muito mais escancarada, flertando com teorias da conspiração que, no passado, faziam sucesso em nichos, mas ficavam distantes do centro de poder nacional.
A isso se somam defesas de bandeiras que estão no cerne do bolsonarismo, como o armamentismo, mas são defendidas em situações no mínimo questionáveis. No fim de setembro, num evento de celebração dos 1000 dias de governo, o presidente posou para fotos ao lado de uma criança com um fuzil de brinquedo na mão, enquanto o público gritava que o povo armado jamais será escravo. A atitude foi repudiada pelo Comitê de Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas.
A roupagem moderada de Bolsonaro, e vale encher a frase de aspas, é incentivada por auxiliares do presidente, segundo uma reportagem de bastidores publicada pelo jornal Folha de São Paulo. A aprovação do governo está num recorde de baixa, e as pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2022, quando Bolsonaro deve tentar a reeleição, colocam o presidente atrás do ex-presidente Lula. Outro nome que, aliás, tinha uma versão paz e amor para agradar o mercado, que via o petista como uma ameaça em 2002. Para Bolsonaro, seria uma forma de voltar a ser mais palatável para a elite econômica e para eleitores que dizem não querer escolher entre Bolsonaro e Lula. É outra aposta eleitoral de um político que, apesar de trocar de roupa, nunca chega exatamente a esconder quem é.
O auxílio emergencial pago durante a pandemia para brasileiros de baixa renda está previsto para acabar nesse mês de outubro. A ideia do governo é ter, a partir de novembro, uma nova versão do Bolsa Família, chamada Auxílio Brasil. Mas não está simples colocar esse plano em prática. O Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, qual o principal entrave?
O principal entrave é aquele de sempre, conseguir encaixar essa ampliação dos benefícios sociais dentro do teto de gastos, que é a regra que limita as despesas do governo a um nível pré-determinado. Em 2020, o auxílio emergencial foi criado num momento de regras fiscais flexibilizadas justamente por causa da pandemia. Para 2021, o governo até tentou encaixar um novo programa social dentro do teto, mas não conseguiu. E aí decidiu reeditar o auxílio emergencial e entrou em um acordo com o Congresso para passar os gastos por fora do teto. Só que o auxílio emergencial acaba no fim de outubro, e o governo quer que o sucessor seja o Auxílio Brasil, que também vai substituir o Bolsa Família. Então o que a gente viu hoje, por informações que saíram na imprensa, é que o governo estava querendo passar uma parte do gasto com o Auxílio Brasil em 2022 por fora do teto de gastos de novo. Mas a reação foi muito ruim. A gente sabe que teve resistência do Paulo Guedes, ministro da Economia, que é defensor do teto de gastos. E mais que isso, a reação do mercado foi péssima. Então hoje foi um daqueles dias com o dólar subindo, bolsa caindo e por aí vai. E o governo decidiu adiar o anúncio.
E qual a importância de ampliar esse benefício social?
A gente pode olhar para essa questão de dois jeitos diferentes. Por um lado, existe o interesse do presidente Jair Bolsonaro, que está de olho nas eleições de 2022. Então já faz um bom tempo que o Bolsonaro está querendo emplacar um programa social próprio, mais amplo que o Bolsa Família, para ajudar a dar um empurrão na sua popularidade. E além disso, vários estudos dizem que esse tipo de programa costuma ter bons efeitos para a economia, então também ajudaria a dar uma aliviada na situação econômica no meio dessa crise toda. E o outro jeito que a gente pode olhar para essa questão é o da população mais vulnerável, que é o alvo desses programas sociais. A gente está vivendo um momento bem delicado no Brasil. A economia não está engrenando, o desemprego continua alto, a inflação está crescendo bastante e tem sido cada vez mais frequente ver cenas de fome e miséria, como aquela recente da fila do osso. Se o auxílio emergencial acabar e a gente só voltar para o Bolsa Família, tem tudo para ser uma transição bem abrupta. Nesse sentido, esse Auxílio Brasil mais amplo cumpriria essa função de atender mais gente e com mais recursos. Mas no fim, a gente vê que é um cálculo político e econômico complexo.
O texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br.
Um estado de exceção foi decretado na segunda-feira no Equador e as Forças Armadas vão ser usadas para combater a violência e o narcotráfico. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente do Equador, o Guillermo Lasso, fez na segunda-feira um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV no país. Nesse pronunciamento, ele decretou estado de emergência, trocou o ministro da Defesa e anunciou que o exército vai sair às ruas para assumir, junto com a polícia, as funções de segurança pública. O Equador está vivendo um aumento da violência. O número de homicídios cresceu na comparação com o ano passado e uma série de motins em prisões escancarou uma luta por hegemonia entre facções rivais. No mês passado, uma rebelião no presídio de Guayaquil deixou 118 mortos. O governo está dizendo que grandes cartéis mexicanos estão operando no Equador por meio de filiais. O Equador tem uma localização privilegiada para esses cartéis. O país está ao lado da Colômbia, que é o maior produtor mundial de cocaína, e possui boas conexões marítimas para o escoamento da droga. Esse estado de exceção que foi decretado pelo presidente Lasso tem validade de 60 dias. Com ela, o presidente equatoriano espera que o exército faça patrulhamento, buscas e apreensões exatamente como faz a polícia. A militarização do Equador é uma resposta a esse aumento da criminalidade e também é uma abordagem de mão dura que o Lasso, o presidente de direita, que assumiu em maio, tenta implementar no país. Toda essa turbulência na segurança acontece no momento em que ele atravessa também um mau momento político. O Lasso está apenas 5 meses no cargo e não consegue passar no Congresso suas principais iniciativas. Além disso, o nome dele apareceu no escândalo do Pandora Papers, que é um escândalo sobre políticos de várias partes do mundo que mantêm contas em paraísos fiscais. Na semana passada, nós comentamos aqui sobre a militarização decretada no sul do Chile pelo presidente Sebastián Piñera. Agora foi a vez do Equador. E volta e meia, o Brasil faz o mesmo, colocando o exército nas ruas. Essa militarização da segurança parece que vai aos poucos se tornando uma nova marca da política sul-americana nas décadas posteriores ao fim das ditaduras e da redemocratização.
Nos ataques contínuos de Bolsonaro à ciência, que enchem de aspas a sua atual fase paz e amor, passando pelos entraves do Auxílio Brasil e terminando com o estado de exceção no Equador, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!